Senhora presidente, senhores e senadores aqui presentes, amigos que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, imprensa aqui presente e amigos que estão aqui na tribuna de honra e aqui no Senado. Tenho a honra de ocupar pela primeira vez essa tribuna e a grata satisfação de me apresentar para tanto. Permito-me rememorar brevemente um pouco da minha história. Sou natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, e como muitos nordestinos naquela época, ainda criança, migrei com minha família em busca de melhores oportunidades. Rumamos para o estado de Mato Grosso, para fugir da seca e da desnutrição, mazelas que já haviam levado a óbito dois dos meus irmãos. Chegando lá, minha mãe Eunice e meu pai Severino, mais conhecido como Biró, foram trabalhar na zona rural em fazenda dos municípios de Gratinga, Poxoréu e Rondonópolis. Quando contava com 10 anos de idade, meu tio Altivo, que já morava em Rondonópolis, me incentivou a ir morar naquela cidade para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Não obstante ter ficado deslumbrado com as novidades da cidade, especialmente com o cinema e toda a sua magia, a saudade da família falou mais alto e 3 anos depois decidi abandonar os estudos e voltar para a roça. Quando voltei, meu pai ponderou. Lembro-se como se fosse hoje, ele escorado no cabo da enxada, olhou para mim e disse: a caneta aqui da roça é bem mais pesada do que a da cidade. Foi a única coisa que ele me falou. Mas seguindo a boa e velha cartilha nordestina de que menino não tem querer, o meu tio Sebastião, pai de 5 filhos, e que também já trabalhava na cidade como servente de pedreiro, não hesitou em perder meio dia de serviço e foi me buscar para que eu retornasse aos meus estudos. Assenti, mas daquele dia em diante decidi que, se não podia morar na zona rural com meus pais, iria estudar e trabalhar com o objetivo de vencer na vida e construir uma casa na zona urbana para que eu pudesse morar ali com eles. A partir daí, passei a acalentar esse sonho diariamente. E para transformá-lo em realidade, um dos primeiros e mais decisivos passos foi enfrentar o tão temido vestibular. Precisava me preparar e decidi ir atrás da melhor formação possível. Em Rondonópolis, havia uma escola privada que se destacava em aprovações, entretanto a mensalidade equivalia à renda de toda a nossa família. Certo de que ali estava o meu passaporte para a universidade, procurei o diretor, professor Luiz Fernando, para pleitear uma bolsa de estudos. Na verdade, eu não esperava nem ser recebido, mas surpreendentemente fui recebido e o diretor logo indagou o motivo pelo qual eu queria uma bolsa naquela instituição. Senhora presidente, essa foi a resposta mais fácil que eu dei naquela escola. Eu tinha na ponta da língua. Precisava construir uma casa para os meus pais virem morar comigo na cidade. Diante desse argumento, o professor determinou: traga seus documentos e esteja aqui na segunda-feira. Vamos ver se você quer mesmo. Vamos ver se você está mesmo com vontade de estudar. Essa ousadia resultou na minha graduação em matemática e direito e na minha aprovação em concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do caminho, conheci minha amada esposa Ruth, que está aqui na tribuna de honra, e que me presenteou com os meus filhos Marco Antônio e Amanda. Enfim, após anos de dedicação, pude construir, junto com meus irmãos, a tão sonhada casa para os meus pais. Com toda a franqueza e gratidão, posso dizer, senhora presidente, que Mato Grosso não apenas nos acolheu, mas verdadeiramente mudou a minha história e de toda a minha família. Se hoje compartilho essas experiências aqui na tribuna, é porque tais episódios representaram um divisor de água em minha vida. Foram determinantes para que eu estivesse aqui. Permito-me aqui tomar emprestadas as palavras de Alberto Camus: um homem sem memória é um homem sem passado, mas um homem que não sabe fantasiar é um homem sem futuro. Posso dizer que sempre carreguei com orgulho a minha história e minhas origens, mas nunca deixei de fantasiar, imaginar e criar com trabalho duro o meu futuro. Investido no mandato de senador, pretendo continuar sonhando grande e criando, mas agora inspirado pela história de luta do nosso povo e contribuindo para um futuro melhor para os mato-grossenses e brasileiros em geral. Entre tantas responsabilidades que o cargo impõe, assumo o compromisso de dar continuidade ao valioso legado do senador Pedro Taques, hoje governador do estado de Mato Grosso. Mas, para tanto, só há uma forma possível, é atuar com independência, animado pelo espírito público e compromissado exclusivamente com o povo do meu estado. Quero fazer do meu gabinete o mais desembaraçado canal de representação dos mato-grossenses. Estarei sempre aberto para ouvi-los sobre as diversas demandas que resultem em melhorias em sua qualidade de vida. Nesse sentido, enfocarei com especial atenção as áreas da saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. A saúde será devidamente tratada como a mais básica e emergencial das necessidades do povo. É preciso fortalecer a rede pública, investindo eficientemente no recrutamento dos melhores quadros profissionais e na expansão do atendimento básico. Chega de puxadinhos na saúde. Reconheço o potencial transformador da educação. Trago comigo, grafado em minha história. Tenho plena convicção de que somente com a educação universalizada e de qualidade, especialmente no nível fundamental, é que poderemos dar o salto civilizatório que o nosso país merece. Quanto à infraestrutura, penso que já passou da hora do poder público abandonar a paradoxal posição de entrave ao setor produtivo de Mato Grosso. O agronegócio seguidamente bate recordes de produção e de geração de empregos, mas esbarra no decantado gargalo logístico e viário que estrangula a nossa capacidade produtiva. Em alguns municípios do estado de Mato Grosso, se produz uma carga de milho, mas para transportá-la aos portos se gasta outra de frete. Estou empenhado na busca dos recursos e das soluções legislativas necessárias para que o estado passe a ser instrumento de incremento e democratização da riqueza gerada pelo setor produtivo. Senhora Presidente, tão essencial quanto a saúde e a educação é a segurança pública. Garantir o bem-estar e a tranquilidade da população é dever de primeira hora do Estado. Em verdade, como dizia Rousseau, é a mais antiga das razões justificadoras de sua própria existência. Aliás, a existência do Estado se fez por causa da segurança. Não bastasse a imperiosa redução dos alarmantes índices de criminalidade do nosso Estado, o investimento em segurança no Mato Grosso se reveste de papel estratégico no cenário nacional. É preciso reforçar a segurança nos mais de 900 quilômetros de fronteira com a Bolívia. De onde vai carro roubados aqui no Brasil e volta cocaína. Para isso, é importante um trabalho conjunto com o estado vizinho do Mato Grosso do Sul. E convido para essa luta o senador Moca, senadora Simone e o senador Delcídio. Para que todas essas áreas e inúmeras outras sejam bem atendidas, entendo que devemos aperfeiçoar a relação entre União, estados e municípios. A concentração dos recursos com a União tem causado desequilíbrio grave entre os entes federativos. E aproveito para fazer um parênteses, senhora Presidente. Eu acho que até agora nenhum dos estados recebeu participação alguma do Fundo de Exportação. Quero me juntar aos meus pares, principalmente os representantes de Mato Grosso, os senadores Blairo Maggi e Hélito Fagundes, para que possamos trabalhar de forma atuante pelo nosso Estado. Para finalizar, senhora Presidente, peço a Deus que nas minhas ações, palavras e pensamentos estejam presentes os 7 dons do Espírito Santo, qual seja sabedoria, inteligência, prudência, fortaleza, conhecimento, amor e temor a Deus. Que eu possa atuar com o entusiasmo dos amadores e com a competência dos profissionais para lutar diariamente por melhores condições de vida do povo de Mato Grosso e do Brasil. Agradeço o apoio constante da minha família e amigos, e de forma especial ao presidente nacional do PPS, senador Roberto Freire, do presidente estadual do PPS em Mato Grosso, o deputado federal constituinte Percival Muniz, e ao amigo, conselheiro de todos os momentos, Dr. Zaid Arbid, a quem considero um dos maiores juristas desse país, e não podia esquecer aqui do meu amigo, deputado federal Adildo Sacchetti. Senhora Presidente, deixo um desafio. Será que nós que fazemos parte dessa legislatura, nesse momento em que o Brasil clama por mudanças, passaremos em nuvens brancas ou vamos ter sabedoria para promover os debates no nível que o Brasil merece? Será que seremos capazes de deixar um legado de ações positivas aos nossos irmãos brasileiros? Eu acredito que sim. E é com esse foco que pretendo cumprir o meu mandato de senador. Muito obrigado.